UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 41 minutos, 41 minutos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania. Comigo, Luísa Glória. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existe. O dono desse aforismo pode até ter existido por pouco tempo, né? Morreu com apenas 46 anos. Mas há quem diga que Oscar Wilde viveu intensamente. Nascido em Dublin, na Irlanda, o escritor com o seu caráter dandy colocava em suas poesias, novelas e peças tudo aquilo que a sociedade da era vitoriana ainda estava longe de compreender, tendo destaque até hoje seu romance O Retrato de Dorian Gray. A vida conturbada de Oscar Wilde é retratada no espetáculo Em Louvor à Vergonha, que chega hoje a Sabará e mostra o escritor em um delírio durante um movimento decisivo em sua vida, um julgamento pelo, como ele próprio diz, amor que não ousa dizer seu nome. E eu converso agora com o ator e diretor do espetáculo Em Louvor à Vergonha, Diego Bagagal. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, sempre bem-vindo aqui na Rádio FMG Educativa, né, Diego?
Ah, muito obrigado, Luísa, gosto muito também de falar com vocês.
Tá certo. Diego, vamos falar um pouquinho da peça então, né? Primeiro, começando aí pelo nome, Em Louvor à Vergonha. Que vergonha é essa que estamos louvando aí, Diego?
Eu acho que essa vergonha que o Wilde louva, né? Na verdade, Em Louvor à Vergonha é a tradução de um poema do Lord Alfred Douglas, que foi o amante de Oscar Wilde, que, enfim, por causa desse relacionamento, ele foi a julgamento. Então, ele escreveu um poema inspirado em Oscar Wilde, chamado In Praise of Shame, que é Em Louvor à Vergonha. Mas a palavra vergonha, ela é muito utilizada para todos os decadentes, né, esteticistas, como Oscar Wilde, Alfred Douglas, como tudo aquilo que a gente tem vergonha de dizer e que é muito bom. É, ele não fala só sobre homossexualidade, mas fala de uma relação conturbada com o momento que eles viviam, que era era vitoriana e a Revolução Industrial, que, né, com a Revolução Industrial, muito, entre aspas, houve uma ditadura, né, uma ditadura de expressão e de emoção. Então, essa vergonha é, eles falam no poema, né, de todas as doces paixões, vergonha é a mais linda.
E de onde que surgiu o interesse aí, Diego, de dirigir, né, um espetáculo sobre a trajetória de Oscar Wilde?
Ó, surgiu em 2009, quando eu fui fazer uma residência, um trabalho na Polônia, no Grotowski Institute, como ator. Nessa residência eu fui dirigido pelo Gregos Jogovski, que na época era o presidente do Instituto Grotowski, e o meu personagem era Salomé, que é um personagem bíblico e é um personagem que Oscar Wilde escreveu. Então, aí eu fiquei imerso nesse trabalho, né, nessa personagem, e para mexer em Salomé de Oscar Wilde, precisa entender o que que o Wilde está dizendo, porque ele está falando de algo extremamente pessoal. Uhum. Então, aí surgiu disso, e aí em 2012 eu quis ficar 7 meses sozinho num espaço para entender um pouco sobre a vida, a obra e a morte desse autor, de Salomé. E aí eu encontrei tesouros, né?
E aí, como é que foi desenvolvida a pesquisa aí para elaborar essa peça? A que fontes aí você recorreu?
Olha, foi... Primeiro, eu li tudo que eu consegui ler, quase toda a obra dele, né? De ensaios, de prosa, poesia, contos, romance, né? Tem Dorian Gray, as peças, que são principalmente comédias, né? Comédias sobre a burguesia vitoriana. Então, primeiro passou por aí. Aí depois começou pelas fotografias e imagens. Ele foi uma das pessoas mais fotografadas de sua época. Então eu comecei a estudar a gestualidade das fotografias. Ele amava posar. E então aí passou por imagem. Depois passou por tudo que as outras pessoas diziam sobre ele, nas caricaturas, no julgamento, nas pessoas que escreviam para ele, nas cartas. E depois, claro, desagou no amor, né? Nos amores dele, nas cartas românticas, né? Nas cartas de rancor. Na tristeza, e aí foi desaguando nas emoções.
Certo. E aí, Diego, você até trouxe uma característica aí também, né, de Oscar Wilde, ele é esteticista.
Sim.
E o que isso quer dizer, Diego Bagagal?
É, isso quer dizer que ele, bom, era uma época da... Era a época da Revolução Industrial, né? Então a arte, ela começava a ficar mais industrializada, né? Entre aspas, né? Assim, não sei até que ponto a gente pode dizer essa palavra industrializada naquela época, mas sim. E aí teve um grupo de pessoas que em Londres foi encabeçado por Oscar Wilde, que queria voltar a arte para o seu objetivo principal, que é a arte pela arte. Uhum. Ou seja, não é uma arte explicativa, não é uma arte que se vende alguma coisa, mas sim é uma arte pela beleza. Então o único intuito é ser belo. Então os estetistas, também chamados de decadentes em inglês, eles eram, e em francês, eles eram aqueles que pregavam a arte pela arte, onde a arte tem que ter em sua forma, em sua base, apenas a beleza. Nada mais, ela não tem um objetivo específico, ela não tem uma moral, e ela sim tem que ser algo belo, que vai reverberar sentimentos nas pessoas, mas que não cabe ao artista entender quais são. Mas pela beleza isso vai acontecer.
Certo.
Então Wilde era um deles, que defendia que tudo devia ser belo, né?
Uhum. Agora são 10 horas 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativo. Estou conversando ao vivo com o ator e diretor do espetáculo Em Louvor à Vergonha, Diego Bagagal. E, mas aí, Diego, pensando nisso da arte pela arte, mas pensando aí, né, nas poesias, novelas, nas peças aí do Oscar Wilde, existe aí uma crítica diante da sociedade da era vitoriana também, ou não, é arte pela arte mesmo?
Ah, existe, claro, né? Eu acho que ele pregou e tentou o tempo todo estar arte pela arte, mas nas suas peças, principalmente nas comédias, assim, o que a gente vê é uma crítica mordaz, extremamente satírica, né? Aos costumes burgueses, né? Então os personagens são extremamente irônicos, debochados ou alienados. Então existe sim, existe esse caráter em toda a obra dele, que é de... que chama humor wit, né? Eu não sei como traduzir, esse humor ácido. Uhum. E que você ri pra dentro, você não dá uma gargalhada, mas você... Como essa frase, né? Viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe, ou desculpe, não reconheci você, eu mudei muito. É, seja você mesma, todas as outras personalidades já têm dono. Então são esse humor que a gente não ri externamente, uhum, mas que você ri por dentro.
E você acha que essas críticas, esse humor ácido aí, ele se encaixa aí na sociedade atual ainda, ou Diego?
Ah, Luiz, eu acho que assim, acho que a gente vive, né? Eu acho que a Adélia Prado, até eu vi esses dias uma entrevista dela no Roda Viva, que ela disse que a gente vive a censura, né? Como nunca. Eu acho que a gente vive. Acho que a gente está numa época onde a arte, ela está... Ela, ou ela está completamente política ou pseudopolítica, ou seja, ela defende alguma coisa quase política no sentido partidarista, né? Que ela entra num espaço completamente não artístico. E em volta a gente tem uma sociedade inteira que quer ver uma arte que o entretenha, né? Geralmente o entretenha da forma mais simples e mais clichê possível. Então eu acho que a gente vive, sim. A gente vive um momento onde quase que a gente tem que pedir licença para fazer, né? Para fazer alguma coisa que provoque as pessoas e nos provoque como artistas. Eu acho que é super pertinente, né? A Revolução Industrial da Inglaterra, século XIX, é a mesma que a gente vive hoje, né?
E aí, Diego, falando um pouco da peça agora, né? Em Louvor à Vergonha, mostra aí o julgamento de Wilde, que nem você já contou aí pra gente, né? Foi decisivo aí na sua vida. Eu queria que você falasse aí como é que isso é retratado na peça, como é que o delírio do escritor aí também, em função disso, também é retratado.
É, o delírio... Bom, assim, foi um processo que eu fiquei 7 meses do vazio, trancado num espaço, eu comecei do zero, e aí eu nunca... Não sabia se eu ia pegar os contos infantis, as peças, enfim. Aí, como que eu decidi isso? Eu decidi isso, eu tirei cópia de todos os trechos dos livros, poemas, fotos que eu achava que me interessava. E aí, para eu decidir, eu lia, e se eu tinha alguma emoção forte, por exemplo, chorar ou rir, eu ia selecionando, e a dramaturgia ia ser construída futuramente a partir dessa coluna aí. Então, o julgamento foi uma das coisas que mais reverberaram, né? Porque naquela época ele pegou 2 anos de prisão, era como se fosse eternidade. Foram 2 anos, quase os 2 anos, sem poder ter um papel e uma caneta. Isso para um grande escritor de seu tempo. Então, assim, foi um momento assim, que arruinou a vida de uma pessoa que estava no seu topo. Isso me provocou muito, assim, como que a gente pode levar alguém a julgamento e a prisão simplesmente porque essa pessoa assume que ela, de fato, amou uma pessoa do mesmo sexo, que foi o caso dele. E aí, por isso que ele fala o discurso do amor que não ousa dizer seu nome. Então, o tribunal, eu achei ele muito pertinente, reverberou muito dentro, né, da minha alma, dos meus desejos, porque eu achava que isso estava acontecendo, né, assim. No Brasil, a gente, em Belo Horizonte, há pouco tempo, a gente teve homossexuais atacados por skinheads. Não só homossexuais, como bissexuais e até heterossexuais, né, por mostrar seu amor, enfim. E na África, as pessoas são mortas, né, são enforcadas. Sem contar na Ásia, sem contar aqui na América Latina. Na América Central, é crime, há julgamento. É, no Brasil, isso é, né, assim, não há uma lei para as pessoas viverem sua expressão de sexualidade, né? Que não é nenhuma opção, né? É um acontecimento, né? A pessoa gostar de homem, de mulher. Então, isso reverberou muito. Eu sentia que isso fazia muito sentido. Então, o julgamento, ele é um cerne, ele aparece nesse delírio, porque, com certeza, no delírio de Oscar Wilde, esse julgamento voltou como um martelo várias vezes, né? Porque ele arruinou uma carreira inteira.
Certo, e pensando um pouquinho agora, Diego, na trilha, né? A trilha original é do baixista e um dos fundadores da banda Jota Quest, o PJ, e a dramaturgia musical é de André Cavazotti com violino barroco. Como é que é essa mistura aí do violino barroco com pop? Como é que funciona isso aí?
Olha, o Wild vive nesse entre, né? Século 18 e 19. O Wild, acionou quase que um simbolismo, então ele olhou um pouco pra frente em sua obra, e então eu queria uma música que bebesse desse romantismo de Oscar Wilde, né, porque ele também é um escritor romântico, ele tem muito isso na sua obra. Então eu acho que o violino, principalmente o violino barroco, por causa da época, ele poderia fazer muito sentido, e até músicas medievais, músicas célticas, músicas que reverberassem nessa área, nesse chakra cardíaco dos artistas e do público. E o baixo é um instrumento que eu sempre considerei muito masculino. E a obra de Oscar Wilde, ela tem esse peso da masculinidade, né? Desse pensamento sobre masculinidade. O tempo todo isso vem à tona, né? Tanto é que ele é julgado por isso. Então eu queria que tivesse um contraponto, que era uma trilha sonora como de um cinema, que entrasse eletronicamente junto com a ao vivo, que apontasse sempre um passo para frente. Né, que o violino é maravilhoso, mas deixa a gente nos nossos estados emotivos. E o baixo, ele faz a gente ir pra frente, né? Porque ele aciona uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Ele não é muito explicável escutar um baixo acústico. Então o PJ entrou pra esse... O PJ, a gente teve algumas reuniões e alguns ensaios, né, na casa dele, e aí ele tentou, a ideia era essa, ele leu a obra e ele queria construir alguma coisa que reverberasse para ele como artista, assim como o André, violinista, que também, quando ele leu a obra, o que ele dá para Oscar Wilde, que músicas que ele escolhe. Então foi por isso essa mistura, porque a obra de Wilde é uma mistura, né? Tem isso, tem o satírico e o romântico, tem a comédia e o drama, né? Tem Salomé e tem o mordomo das peças, então tem isso tudo, né?
Tá certo, então, Diego Bagagal, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativo, uma boa temporada aí, né? E
obrigado,
parabéns,
Luísa,
pelo trabalho, e conte sempre aqui com a gente.
Muito obrigado, Luísa, espero você hoje na Casa da Ópera, em Sabará.
Ok, Diego, então obrigado, um abraço,
então,
bom dia.
Outro.
Até mais,
beijo.
Tá aí, eu acabei de conversar com o ator e diretor do espetáculo Em Louvor à Vergonha, Diego Bagagal. A peça fica em cartaz nessa quinta e sexta, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Sabará. O endereço é Rua Dom Pedro II, né, que é a antiga Rua Direita, lá em Sabará. A classificação, 16 anos, entrada franca. Informações, telefone 3672-7728, 3672-7728. E para saber mais sobre o grupo Madame Teatro, visite o site www.madameteatro.com.br. 4x4.com, que é o grupo aí do Diego Bagagal. A gente já entrevistou ele aqui numa outra oportunidade com o Batami Pop Witch, né, esse espetáculo. Então aí, ó, agora é Diego Bagagal com Em Louvor à Vergonha, em Sabará, em cartaz, hoje e amanhã, 8 horas da noite.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.